sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Começa aqui mais uma edição da Voz da América e, como é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só. Ao microfone convosco vou estar eu, João Santa Rita e a Mayra de La Salete, e das 17h30 às 18h vamos estar em onda curta nos 13.630, 17.655. Vamos também continuar em onda curta depois das 18 horas. Devido às circunstâncias causadas pelo coronavírus, como os ouvintes já sabem, este é um programa especial, um pouco fora de vulgar, é gravado anteriormente, portanto gravado na quinta-feira, mas temos perguntas dos ouvintes que nos mandaram pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Hoje o nosso convidado é João Malavindel, ele é diretor da Organização dos Direitos Humanos Angolana, ou MUNGA, sediada em Benguela, e vamos falar do aumento da violência durante a pandemia do coronavírus. Isto porque saiu um relatório da Amnistia Internacional e da OMUNGA que relatou vários casos em que civis foram mortos pelas forças de segurança quando estas faziam aplicar as restrições ou as medidas de prevenção do coronavírus. Portanto, a OMUNGA e a Amnistia Internacional pediram que isto tudo fosse investigado e fossem tomadas medidas, e nós vamos, portanto, discutir essa questão com João Malavindel. Mas antes, vamos às notícias. O editor executivo do semanário Canal de Moçambique, Matias Guenta, vai ser interrogado no próximo dia 2, no âmbito de um processo em que é arguído por alegada violação de segredo de Estado, disse o jornalista. Matias Guenta avançou que foi notificado para um interrogatório relacionado com textos que o semanário escreveu sobre um contrato entre o governo e a multinacional norte-americana Anadarko para a segurança dos projetos de gás natural na província de Cabo Delgado. Recorde-se que a redação do Canal de Moçambique foi recentemente destruída num incêndio provocado por desconhecidos, algo que foi internacionalmente condenado, as autoridades dizem que estão a investigar. Angola registrou 83 novos casos de Covid-19 e mais 2 óbitos, com o país a totalizar 2.415 infecções pelo novo coronavírus e 105 mortes, informaram as autoridades sanitárias angolanas. As mais recentes vítimas mortais são 2 cidadãos angolanos de 47 e 81 anos de idade. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse ontem que o país terá uma vacina para o coronavírus antes do fim do ano, ou mesmo mais cedo. Os Estados Unidos são o país com mais casos através do mundo e têm registado cerca de 5 milhões e 800 mil casos. Em redor do mundo, o número ascende agora a 24 milhões. O Brasil tem 3 milhões e 700 mil e a Índia 3 milhões e 300 mil. Em Cuba, foi anunciado um recolher obrigatório na cidade de Havana entre as 7 da noite e 5 da manhã e uma cerca sanitária entre a capital e o resto do país. Em Cuba, segundo os números oficiais, foram registados até agora 3.800 infecções e 92 mortes. O maior número de casos deu-se em Havana. Em França, foi anunciado que em Paris é obrigatório o uso de máscaras em público, enquanto em Espanha foi anunciado por seu turno que todas as crianças a partir dos 6 anos de idade deverão usar máscaras nas escolas. A Nigéria adiou, entretanto, o recomeço de voos internos, algo que estava previsto para amanhã. Os voos internos estão suspensos há 5 meses. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exortou ontem o eleitorado americano a votar pela sua reeleição em novembro, isto no discurso em que lançou fortes críticas ao seu opositor democrata, Joe Biden. Trump disse que as eleições vão decidir se vai continuar a defender o modo de vida americano ou se vai permitir que um movimento radical desmantele e destrua os Estados Unidos. Trump falava nos jardins da Casa Branca, no final da Convenção Nacional do Partido Republicano, que este ano foi em grande parte um evento virtual pela internet devido à pandemia do coronavírus. Falando durante cerca de 70 minutos perante uma audiência de cerca de 1.000 pessoas, Trump criticou também a China, que acusou de ter permitido que o coronavírus escapasse das suas fronteiras. A agenda de Joe Biden, disse Trump, é feita na China, enquanto a minha é feita nos Estados Unidos. Pouco antes do discurso do presidente, a campanha de Biden descreveu Trump como o presidente mais fraco que os Estados Unidos tiveram nas suas relações com a China. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, anunciou que se vai demitir por razões de saúde. Abe, cujo mandato termina em setembro do próximo ano, disse que ficará no seu posto até ser designado um sucessor. Recentemente, o primeiro-ministro japonês efetuou várias deslocações a um hospital de Tóquio, levantando-se especulação sobre o seu estado de saúde, e agora foi revelado que sofre de colite ulcerosa. Abe tem 65 anos de idade e é o político japonês com mais tempo como primeiro-ministro. O primeiro voo comercial entre Israel e os Emirados Árabes Unidos vai realizar-se na segunda-feira. A companhia israelita El Al vai ter um voo para Abu Dhabi e nesse voo vão estar diversas entidades oficiais israelitas e americanas. Israel e os Emirados estabeleceram recentemente relações diplomáticas. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse ter concordado com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, no uso de forças conjuntas em caso de ameaça do Ocidente à Bielorrússia. Anteriormente, o presidente russo tinha anunciado uma força especial da polícia da Rússia para intervir na Bielorrússia em caso de situação, segundo disse, ficar descontrolada. Lukashenko disse que até agora não há qualquer elemento das forças de segurança russas na Bielorrússia. O país está a atravessar uma crise política desde as eleições presidenciais que a oposição diz terem sido fraudulentas. Desde então, têm-se realizado manifestações através do país. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha disse, entretanto, que irão ser aplicadas gradualmente sanções a certas entidades governamentais para aumentar a pressão sobre o presidente Lukashenko para este efetuar reformas. O ministro disse que só o diálogo pode resolver a crise na Bielorrússia. Pelo menos 23 pessoas morreram em chuvas torrenciais na capital financeira do Paquistão, Karachi. Quantidades recordes de chuva caíram sobre a cidade, provocando inundações e desabamentos que causaram vítimas em várias zonas da cidade. Pelo menos 2 pessoas, incluindo uma criança, morreram em combates envolvendo rockets, granadas e metralhadoras entre milícias xiitas e sunitas no sul da capital do Líbano, Beirute. O movimento xiita Hezbollah, que controla grande parte do Líbano, negou o envolvimento, apesar de acusações contrárias.
Angola, fala só.
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 E agora, depois das notícias, vamos, portanto, arrancar com o nosso programa. Como eu já disse, o nosso convidado é João Malavindel, diretor da Organização de Direitos Humanos Angolana, OMUNGA, que é sediada em Benguela. Vamos falar, portanto, da violência que se tem registado desde a imposição de medidas de restrição devido ao coronavírus. Violência essa que, em muitos casos, tem resultado na morte de civis pelas forças de segurança a fazerem aplicar essas medidas. João Malavindel, muito obrigado por estar aqui connosco, aqui no Angola Fala Só, comigo e com a Mayra de La Salete. Nós agradecemos a sua presença. E a primeira pergunta que eu lhe vou fazer é esta. Portanto, esse relatório da OMUNGA e da Amnistia Internacional disse que, ou pelo menos relatou, 7 mortes desde o começo da pandemia, mortes de civis às forças de segurança. Eu sei que posteriormente você disse numa entrevista que esse número já tinha aumentado, não é verdade?
Sim. Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade. Desde já agradeço o convite que me foi formulado. É sempre um prazer, não é, poder participar em espaços como este e podermos falar de algo de tão importante que é de interesse da sociedade. E então, para mim, pessoalmente, é sempre gratificante estar a partilhar tudo aquilo que nós temos estado a fazer em prol da defesa Sim. e promoção dos direitos humanos em Angola. Então, indo concretamente na questão que me coloca, na verdade, sim, para além dos 7 casos que nós trabalhamos de forma pormenorizada, não é? Há outros casos que também estamos a trabalhar, no sentido de termos mais informações, sobretudo o contacto direto com as famílias, nesse caso, não é? Que viram os seus entes queridos a serem vítimas de atos de violência durante esse período todo. Então, o relatório traz apenas 7 casos, não é? Mas nós, na nossa base de dados, não é? Tomando em conta aquilo tudo que fomos registrando ao longo ao desse período todo, contabilizamos aí aproximadamente 28 casos.
Não é?
28 casos, dentre os quais 8 casos que resultaram assassinato que envolve, por exemplo, casos de crime, ou seja, um cidadão que está envolvido em caso de crime, tipo, como por exemplo assalto, não sei o quê, e a polícia vai atrás e nesse confronto com a polícia depois acaba em morte. Então, os outros casos, que são na maioria cerca de 21 casos, que na sua maioria são casos de negligência por parte da polícia. Não é negligência por quê? Porque ocorreu naquela circunstância em que o polícia, por um lado, que quer impor o cumprimento do decreto presidencial, então, muitas das vezes, nessa relação com o cidadão, registra sempre um excesso, não é? No uso da força, que muitas das vezes, e muitas dessas atuações culminaram em assassinatos e mortes de cidadãos.
Portanto, estes, só para esclarecer, Malivendela, estes 21 casos são casos relacionados com a aplicação das medidas de prevenção do coronavírus.
Claro.
São todos, não é? E então desses 21 casos, são 21 casos mortais, é?
Claro, claro, são 21 casos e há mortais, que nesse caso tem muito a ver, não é? Com atitude, não é? A arrogância, nesse caso, por parte das forças e ordens de segurança do Estado, para fazer cumprir mesmo o decreto presidencial. Então, eu acho que há aqui um sentimento, não é, que se calhar foi passado, sobretudo a nível da corporação, que esse sentimento leva com que os próprios agentes das forças de ordem e segurança acharem que o estado de emergência substitui, por exemplo, um estado de direito e democrático, não é? Então, não podemos, não é, começarmos a assistir em pleno século XXI e num país que é de direito e democrático a violação, não é, sistemática dos direitos dos cidadãos. Ou seja, é preciso que a atuação das forças das ordens de segurança seja baseada na legalidade, na lei. Então, é o que nós estamos a pedir, não é, e a exigir das instituições de direito, para que os cidadãos sejam vistos como pessoas com direito e com dignidade. Então, não podemos hoje, por exemplo, justificar o combate à pandemia com o uso excessivo da força.
João Malivendela, eu só queria, antes de passar à próxima pergunta, se você pudesse esclarecer, a maioria destes casos dão-se numa zona particular do país ou isto são casos através de todo o país?
Não, são casos através de todo o país, não é?
Ah,
isso
bem.
Aconteceu em todo o país, mas aqui Luanda destaca sempre, né? Também
claro.
É perceptível, né? Porque Luanda nesse momento é onde se encontra a maior concentração, né, populacional, está em Luanda. Então, logo, foi em Luanda onde os casos começaram a surgir, não é?
Sim.
Foi em Luanda que começou, por exemplo, com a cerca sanitária, que ninguém entra, ninguém sai.
Sim, sim.
Então, tudo começou lá, não é? Então, logo, Luanda é a cidade ou a província onde mais casos se registrou nesse período.
Muito bem. Olha, João Palavindel, só mais uma pergunta. Eu sei que a Mayra também tem ali perguntas de ouvintes. Está-me a ouvir?
Sim,
ouvir?
Sim.
Sim. Eu sei que a Mayra tem ali perguntas de ouvintes, eu também tenho, mas eu queria só fazer mais uma pergunta. Desde a publicação deste relatório da Amnistia Internacional e da Omunga, vocês tiveram alguma reação por parte das autoridades?
Não, até agora não tivemos nenhuma reação, não é? Embora nós, antes de fazermos sair o nosso comunicado, fizemos chegar uma carta, não é, dirigida ao de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, e também o Ministro do Interior, e também ao Ministro da Justiça, não é? Então, com o objetivo de tentar perceber, não é, até que ponto os casos de violações que culminaram em morte, não é, como é que está, qual é o ponto da situação relativamente à questão da investigação, não é, a investigação, como é que o Estado está a dar esse tratamento, não é, a tudo isso, e também quais são as medidas, não é, que o Estado nesse caso está ou vai tomar relativamente aos casos, não só esses que nós anunciamos no nosso relatório, mas outros casos que também são públicos, não é? Todo mundo conhece e há tudo isso que aconteceu. Então, estamos a indagar nesse sentido, não é? E o que nós estamos a pedir também é que não haja, por exemplo, o encobrimento, não é, de pessoas que estão diretamente envolvidas nesses atos de violência, que sejam responsabilizados criminalmente, não é? E aqui também chamar a atenção à questão da responsabilidade civil, que nesse caso recai aqui ao próprio Ministério do Interior, né, como um órgão de tutela. Aqui uma questão que se deve ter em conta, a questão da responsabilidade civil, que passa também por uma indemnização das famílias, porque estamos a falar, na sua maioria, famílias que vivem abaixo de uma renda, não é, assim, abaixo da pobreza, que carecem, não é, para além de um apoio moral e psicológico, também carecem de um apoio financeiro. Isso, não é? Então, o Estado tem que ter esse cuidado e essa responsabilidade.
Muito bem.
Obrigada, João. Nós temos uma questão de Augusto, a partir de Luanda. Ele começa com um comentário para o nosso convidado e ele diz que em Angola nós dizemos que mais vale cruzar-se com um marginal do que com a polícia. E a pergunta é, existindo uma polícia tão violenta em Angola, o convidado acredita que o cidadão conseguiria confiar nesta mesma corporação?
Sim, eu colaboro, não é, com a opinião também do ouvinte, porque hoje a polícia tornou-se um dos maiores inimigos, não é? É do próprio cidadão, não é? Então, às vezes nós pensamos que temos aí a polícia para nos proteger, mas sobretudo nessa fase da Covid, não é o que nós temos estado a apreciar, não é? E depois as regras, não é, que foram estabelecidas para que tenham tomado em conta o combate da pandemia. Por um lado, é como se fosse uma carta branca para os próprios agentes, não é? Então, eles fazem, ou seja, os poderes que eles têm de atuar na relação com os cidadãos, parece que aumentou, né, em relação a isso. Então, e muitas das vezes, por falta também desse sentido de humanização, não é, por parte da corporação, então, perde-se essa sensibilidade, não é? De nós, sempre que nos encararmos, por exemplo, com a polícia, nos sentirmos seguros. Quer dizer, hoje por hoje podemos dizer que existe um sentido de desconfiança muito grande, não é? Tu nunca sabes quando e como é que tu podes contar, não é, com a presença de um agente policial. Então, por essa razão, se calhar, não é, o ouvinte e se calhar mais outras pessoas que também têm vivido isso, não é, também vivem nessa desconfiança toda.
Obrigada.
Olha, tenho aqui uma pergunta que é mais... É uma pergunta, mas é uma sugestão. É do ouvinte Vítor Júnior. Ele pergunta, porquê que em Angola os agentes da Polícia Nacional assassinam os que não possuem máscaras, ao passo que fora das fronteiras, como por exemplo na Europa, as forças policiais carregam consigo máscaras para dar a quem não possui máscara? Bem, isto é mais uma sugestão que uma pergunta, mas não sei se o Melavin Del tem algum comentário a fazer isto.
Não, mas isso tudo também tem muito a ver também com a forma como as sociedades também são construídas, não é?
Sim.
Yeah, por exemplo, a nossa sociedade, ou seja, o Estado angolano, foi desde que se tornou, por exemplo, independência, não é? Foi construída na base da discórdia, não é? Da desconfiança, da perseguição. Então, embora até podemos sublinhar aqui a questão da discórdia, tem os lados positivo e negativo, mas tem muito a ver também com o passado, não é?
Sim.
Então, nós estamos a ver de uma guerra civil que durou cerca de muitos anos. Então, e hoje parte, não é, daquelas pessoas que hoje fazem, estão dentro da polícia ou das forças armadas, são pessoas que se calhar viveram todo esse período de guerra, não é? Então, não se fez um trabalho aturado, não é?
Sim.
Relativamente a essa questão da consciencialização dos próprios agentes, que saber que agora estamos em novos tempos, não é? E novos tempos significa dizer que a polícia, não é? Nesse caso, deve estar firme naquilo que são os seus ideais, que é manter a ordem e a tranquilidade, mas tudo com base na legalidade. Então, ligado a isso também tem o fator formação, não é? Porque, por exemplo, no começo, não é? E uma das coisas que também influenciou muito isso foram os discursos, não é? Os discursos públicos que foram proferidos, por exemplo, por entidades como ministros, enfim, que não ajudaram muito, não é? Porque, de princípio, é que a própria pandemia da Covid-19 é algo novo, não é? Ninguém conhecia, sim, muita claro, informação, claro. Muita desinformação. Então, era preciso que houvesse, não é, um discurso muito educativo, né? Mas no sentido de aproximação. Então, não é isso que se verificou. Então, juntando esses todos os fatores, esses todos os problemas que já caracteriza, não é, a própria sociedade angolana, ligado, por exemplo, a outros fatores, como a questão da pobreza. Então, muitas das vezes a questão da sensibilidade humana, às vezes, fica de parte. Não é? Por isso é que, sim, às vezes, privilegia-se muito a questão da violência, que é para poder atingir certos objetivos, o que já não é muito aconselhável nos dias de hoje, não é? Então, por isso é que Angola, se calhar, não sei, não tenho os dados de outros países, não é? Nessa, em termos de estatísticas a nível mundial, não é, de pessoas que foram mortas por violência policial face ao cumprimento das regras da pandemia, acho que Angola parece que bate o recorde, não é?
Então, bem, olha, tenho aqui outra pergunta que se relaciona com isto precisamente, que é do ouvinte António Xingulita. Ele pergunta, e você já respondeu praticamente a isto, mas de qualquer maneira fica aqui a pergunta, se quiser acrescentar alguma coisa.
Okay.
Será que a polícia angolana não tem a noção do que são os direitos humanos? Será que a polícia não sabe que o seu sentido é de proteger a vida e não matar? Esta questão dos direitos humanos, vá lá, e é da lei, da própria lei. Parece que os polícias não são muito treinados nisto.
Yeah. Aquilo que o próprio país, não é, apresenta em termos de ideologia, em termos de compromisso, não é? Em termos de compromissos, quer a nível nacional e a nível internacional, não é? Por exemplo, Angola é parte, não é? Ratificou vários tratados internacionais.
Sim.
Então, é preciso que haja esse comprometimento, não é, por parte do Estado. E quando estamos falando do comprometimento, em vez de termos as coisas só no papel, então é preciso que as coisas sejam implementadas, não é, na prática. Por exemplo, quando você tem um país onde o agente da polícia faz e desfaz e não acontece nada, não é? Estamos aqui a falar, por exemplo, a questão da impunidade. Sim. Então, logo começa-se aqui a abrir precedentes, não é? Por exemplo, sabe que pá, o agente tal fez e não sei o quê, nunca foi detido, nunca foi sancionado. Então, isso foi assim durante muito tempo, não é? Foi assim durante muito tempo e até algumas organizações como as nossas, não é? Que já há muito temos estado a denunciar casos de gêneros e no passado até sofríamos represálias por causa disso. Sim. Né, por estarmos a denunciar esse tipo de casos. Então, por isso, não é, é preciso, não é, temos agora a nova Constituição, estamos agora a discutir a questão do novo Código Penal, não sei o quê. Então, é preciso que as pessoas que cometem crime, não é, aqui estamos a falar também não só do próprio polícia, mas também do próprio cidadão, não é, cometeu crime, violou, não sei o quê. Então, deve ser responsabilizado. Então, só com a questão da responsabilização, não é? Se calhar poderíamos aqui minimizar, não é? Certas situações que temos estado a acompanhar, não é? Por exemplo, a questão dos agentes da polícia. Acho que é importante também, não é? Começarmos a pensar, por exemplo, se um agente de uma determinada região, não é? Comete um crime. Acho que, para além, de acordo com o Código Penal, né, o crime é intransmissível. Mas é preciso, no sentido de responsabilização do próprio Ministério, não é? O comandante, por exemplo, de uma determinada área, circunscrição, deve ser responsabilizado. O trabalho, não é, de certos comandantes também, não é, quer a nível municipal ou de uma esquadra, não sei o quê, também é preciso ser acompanhado e monitorado. E quando, por exemplo, numa região ou numa esquadra, acontece, há sempre agentes que estão envolvidos em casos de violência, não sei o quê, para além do agente que está diretamente envolvido no assunto, o próprio comandante também deve ser responsabilizado. Não é? Não criminalmente, mas civilmente, não é? Muito no bem. Sentido de que possamos, se calhar, minimizar, não é? Muitos casos de violência. Obrigado. Que temos estado a assistir.
Muito bem. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora desta hora de emissão com João Malavindelo. Vamos continuar. Eu quero recordar aos ouvintes que, portanto, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos continuar em onda curta, em 13.630 e 17.655. Continue connosco, continue com Angola Fala Só.
Lord, I want to thank you so much for purifying the sinners from his sins.
Eu sonhei com uma vida buena, uma família fina com classe. Já sonhei com uma vida mais condigna, boi de carro na garagem e o quintal com piscina. Mas com o tempo aprendi que a vida não é só mambo chique. A vida sem Deus é como um clipe, firmas e firmas, mas continuas
nunca crise. Que Deus é tão bom,
Bunny Music.
Que é
o céu.
Meus pecados e nos ensinou que por ele nós somos sarados e nos ensinou.
Rosto cheio de desgosto, não era suposto ver a vida num semblante roto, rasgado, cansado, mirado, tu estás debilitado. Cada minuto que passa, tu pensas da vida difícil que tem levado, subjugado, renegado, te sentes fechado, vives derrotado, humilhado, amarrado, sem advogado. E é o recado que eu te quero dar.
Ora, mama, ora, ele me curou, lavou os meus pecados e nos ensinou que por ele nós somos sarados. E nos ensinou.
Está doente. Ora, mama, ora.
Isto é o Angola Fala Só, estamos a entrar na segunda meia hora. Temos connosco João Malavindela, diretor da Organização de Direitos Humanos Angolana, OMUNGA. Temos estado a discutir a violência causada pela aplicação das leis, portanto, para restringir o coronavírus. Vamos continuar, mas antes disso vamos às notícias. O editor executivo do semanário Canal de Moçambique, Matias Guenta, vai ser interrogado no próximo dia 2, no âmbito de um processo em que é arguído por alegada violação de segredo de Estado, disse o jornalista. Matias Guenta avançou que foi notificado para um interrogatório relacionado com textos que o semanário escreveu sobre um contrato entre o governo e a multinacional norte-americana Anadarko para a segurança dos projetos de gás natural na província de Cabo Delgado. Recorde-se que a redação do Canal de Moçambique foi recentemente destruída num incêndio provocado por desconhecidos, algo que foi internacionalmente condenado, as autoridades dizem que estão a investigar. Angola registrou 83 novos casos de Covid-19 e mais 2 óbitos, com o país a totalizar 2.415 infecções pelo novo coronavírus e 105 mortes, informaram as autoridades sanitárias angolanas. As mais recentes vítimas mortais são 2 cidadãos angolanos de 47 e 81 anos de idade. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse ontem que o país terá uma vacina para o coronavírus antes do fim do ano, ou mesmo mais cedo. Os Estados Unidos são o país com mais casos através do mundo e têm registado cerca de 5 milhões e 800 mil casos. Em redor do mundo, o número ascende agora a 24 milhões. O Brasil tem 3 milhões e 700 mil e a Índia 3 milhões e 300 mil. Em Cuba, foi anunciado um recolher obrigatório na cidade de Havana entre as 7 da noite e 5 da manhã e uma cerca sanitária entre a capital e o resto do país. Em Cuba, segundo os números oficiais, foram registados até agora 3.800 infecções e 92 mortes. O maior número de casos deu-se em Havana. Em França, foi anunciado que em Paris é obrigatório o uso de máscaras em público, enquanto em Espanha foi anunciado por seu turno que todas as crianças a partir dos 6 anos de idade deverão usar máscaras nas escolas. A João Malavindela, diretor da Organização dos Direitos Humanos OMUNGA, está connosco a partir de Benguela. Estamos a discutir particularmente a situação relacionada com o relatório da OMUNGA e da Amnistia Internacional, publicado esta semana, sobre mortes causadas por agentes da polícia a cidadãos civis por estarem a aplicar as restrições impostas ao coronavírus. Esperamos poder abordar também outros temas, mas Mayra, eu sei que tu tens aí mais perguntas também para o Malavindela.
É verdade, João, nós recebemos uma pergunta de Camoni Mambo, ele está em Espanha e eu vou pôr aqui a tocar.
A minha pergunta, boa tarde ou boa noite, de Espanha, que tipo de sociedade que eles representam? Que tipo de governo e que tipo de independência é esse que vieram nesse país a impor a lei da selva? Como é que vocês pedem respeito a outros países, que respeitem a outros países, enquanto que vocês pedem, fazem o contrário no próprio onde vocês estão a trabalhar? Essa é a minha pergunta. Camone Mambo pergunta só isso. Como é que eles pedem respeito, que eles respeitem fora do país, nos outros países, por exemplo, em Portugal, na Espanha, em França, que eles respeitem, ou na América, como preto, ou na China, enquanto que eles fazem o mesmo? Onde é que está a consciência deles? Essa é a minha pergunta.
Pronto. Malavindela, não era bem uma pergunta para si, mas, mas você talvez tenha um comentário, não é?
Não, acho que se calhar respeitar só a opinião aí do amigo.
Sim.
Não é? Yeah, mas acho que ele traz aqui uma outra realidade, não é?
Sim. Yeah.
Então, fico mesmo só por aí, respeitando, não é, a liberdade de expressão dele nesse caso.
Muito yeah. Bem. Olha, deixa eu ver, eu tenho aqui mais algumas perguntas, mas eu antes disso eu queria lhe perguntar, vá lá, sair um pouco desta questão do coronavírus para lhe perguntar sobre uma outra questão que veio ao de cima recentemente aqui na nossa emissão, que é a questão dos desalojados das Salinas. Okay. Eu sei que a OMUNGA pelo menos no passado, esteve muito envolvida neste caso de demolições. E uhum. Esta questão das pessoas que foram desalojadas, como é que está essa situação? Não sei se a sua organização está a par disso.
Sim, nós estamos a acompanhar esse caso, não é? Temos contacto com as vítimas e então a situação continua, não é? Continua na mesma, ou seja, desde o desalojamento que aconteceu, se a memória não me atraiçou, no dia 24, acho, de junho, não é? E os moradores, nesse caso, os ex-moradores das Salinas, foram atirados para a escola do magistério primário. Não é? E continuam até lá, não é? É um espaço que não oferece condições para albergar, por exemplo, famílias, não é? Estamos a falar de famílias com cerca de 4 a 5 membros, não é? E muitos deles, por exemplo, nesse momento vivem numa sala de 1 metro quadrado, estão aí cerca de 4 a 5, 6 famílias. Então, violando, não é, a questão da própria liberdade e privacidade das pessoas, então estão lá sem nenhuma resposta concreta por parte do executivo da província de Benguela. Então, é uma situação que preocupa não só as vítimas, mas também como a própria sociedade, não é? E nós temos estado a fazer algum acompanhamento e não tem havido assim grandes aberturas por parte da administração para negociar no sentido de resolver concretamente essa situação. Então, nesse caso, é triste, não é? É triste. Numa altura em que o país vive numa situação complicada, não é? E o Estado, através da administração pública, tem estado, não é, a violar sistematicamente direitos fundamentais, como é o caso do direito à vida, numa altura em que o lema a nível do país é fique em casa, não é? Fique em casa, sim. Mas, por outro lado, estamos a ver o Estado a tirar as pessoas de casa, não é? Quando ao relento e a expostos a qualquer tipo de doença, enfim. Então, são essas situações que deveriam ser evitadas, não é? Deveriam ser evitadas. E aqui, evitando, é privilegiar, sobretudo, o diálogo, não é? Privilegiar o diálogo, porque estamos a falar de uma demolição que aconteceu numa situação de ilegalidade. Não é ilegalidade, por quê? Porque há um processo a decorrer no tribunal, não é? E o tribunal, a administração, por sua vez, requereu, não é, o tribunal para que fizesse uso da força que é para desalojar as pessoas que lá viviam, mas o tribunal não deu um parecer favorável para isso. Mas mesmo assim, a administração, por sua vez, usando o chamado, se calhar, o Ius Império, não é, decidiu, fazendo uso da força, desalojar as pessoas. Então, é uma situação grave, não é? E quando estamos a falar, por exemplo, do caso das Salinas, estamos a falar de outros bairros também, né, que recentemente foi anunciado pelo governador da província de Benguela que atos de demolições ainda hão de surgir, não é? Então, e por quê? Porque existe um plano diretor, não é, que foi aprovado pelo Conselho de Ministros, traz aqui aquilo, ou seja, espelha as reservas fundiárias a nível da província, que muitos de nós, como cidadãos, não soubemos disso, não é? Até podem dizer, olha, não, está publicado, não sei o quê, mas não são todos que têm essa possibilidade, essa capacidade de ir atrás, não é, de uma publicação no Diário da República e poder saber o que está lá escrito. Então, a leitura que faço em tudo isso, não é, por exemplo, as reservas fundiárias que surgem hoje, muitas delas são, vamos lá ver, são influenciadas, não é, por pessoas que têm dinheiro, né? Por pessoas que, por exemplo, identificam uma área e acham que aqui é uma área que dá para pôr uma empresa, um hotel, qualquer coisa assim. Então influenciam o poder político, que é para depois aprovarem decretos e não sei o quê, e depois disserem que não, é reserva fundiária. E, mas se calhar é uma zona que já lá vivem pessoas, não é? Tem lá pessoas a construir, não sei o quê, e, então, e depois, sem haver, de forma assim surpreendente, acontecem esses atos de demolições.
Muito bem.
Então, eu acho que a questão das demolições ainda vão ocorrer, não é? O caso das salinas não está resolvido, não é? Com certeza que outras situações vão acontecer. Há, por exemplo, fala-se de um bairro chamado João Lourenço, que é um bairro que surgiu em 2016, na véspera das eleições, não é? E se calhar antes disso já havia sido aprovado esse plano diretor e não se falou nada, né? E até foram lá visitar, fizeram campanha, enfim. Então, e hoje já é um bairro que está na iminência de ser desalojado. Não é? E o mais agravante é que tudo isso acontece, não é, sobre o olhar impávido das autoridades, e muitas das vezes até com alguma anuência, né? E temos fiscais aí a trabalhar na administração, mas as coisas acontecem, porque as pessoas também não constroem na calada da noite, não é? As pessoas constroem durante o dia, tá lá, às vezes até vai lá fiscal, não sei o quê, mas volta e meia depois acontece essas situações, não é? E até porque temos legislações em Angola que advertem a própria administração pública.
Muito bem.
Como é o caso do decreto 37 da Assembleia Nacional, que recomenda o Estado, a administração, em caso de demolições ou desalojamento, deve-se criar condições de indemnização e às pessoas, não é?
Okay.
Não é, por exemplo, o que está acontecendo em Luanda, não é? O pessoal do Centralidade lá do Capari, né, que há 4 anos, não é, ocuparam lá o espaço, quer dizer, e depois o Estado aparece, em vez de resolver o problema, quer dizer, resolve um problema criando outro problema.
Uhum.
Não é? Então,
chegar. Sim. Mayra, tens aí mais perguntas?
João e Malavindela, a outra pergunta que eu recebi foi de Ana João Macongo, e ela pergunta mais ou menos o mesmo que outros internautas e ouvintes também questionaram, que é como é possível a polícia matar assim o povo angolano por causa de máscaras. E ela disse, todo o mundo tem medo da morte. Que, portanto, quem usa, eu interpretaria a pergunta dela ou o comentário dela em como ninguém quer morrer de Covid, não é? Se não tem máscara, talvez seja porque não tem capacidade para ter, mas eu deixo também aí a descrição do nosso convidado se quer comentar esta pergunta ou responder.
Sim, eu acho que, obrigado pela pergunta, mas esse caso relaciona-se, por exemplo, não é, com o que aconteceu há 2, 3, 4 dias atrás, não é? Que, por um lado, sustenta o nosso relatório que lançamos há tempos, não é, com a Amnistia e a Omunga, não é? Imagina o indivíduo, o facto de não fazer o uso da máscara e é tirado a vida, sim, não é? Então, é só para vermos...
Malavindela, só para esclarecer uma coisa, talvez para tirar dúvidas que possam surgir. Neste caso que você menciona, portanto, que se deu recentemente, quais são os pormenores do caso? Isto é, a polícia chegou lá, viu o indivíduo sem máscara e deu-lhe um tiro... Ou houve uma discussão? O que é que se passou?
Não, segundo a informação que eu também tive, né, por causa de alguns colegas que temos lá em Luanda, isso aconteceu no Zango, não é?
Sim.
Uma zona lá de Luanda. Os jovens estavam, eram três. Então, parece que dois ou um estavam a usar máscara, não é? E um estava sem máscara. Então, apareceu o militar, não é? Disse, olha, você não está usando máscara, por quê? Então, como há uma obrigação de uso de máscara, e aqueles que não estiverem a fazer o uso de máscara então, são submetidos a uma multa.
Sim.
Tem que pagar a multa por não estar a usar máscara. Então, o jovem que teve a tentar negociar com a polícia, até falaram em valores, não é? Não, é pá, tem X, já, porque não sei o quê. Então, e depois os outros meteram-se em fuga, né? Como não havia entendimento entre os jovens e o militar. Então, na tentativa de querer fugir, né? Correndo, deu a uma distância de alguns metros, o polícia disparou, não é? Um tiro que atingiu-lhe as costas e saiu do outro lado. E andou um bocadinho e o miúdo ficou por aí.
Muito bem. Não, então, essa gente...
Segundo dizem, né, que o tal militar estava sob efeito de álcool.
Não, então, esse militar ou agente foi identificado? Sabemos quem é ou não?
Sim. Isso não lhe posso confirmar, não é? Porque não tenho ainda essa informação. Não é? Mas eu acho que é algo que facilmente podemos, daqui a mais uns dias, termos essa informação. Então, é só isso, já, quer dizer, ilustra um pouco aquilo que já aqui também dissemos, não é? Que,
mas esse militar foi detido, desculpe interrompê-lo, importa agora saber, há uma investigação, esse militar foi detido.
Sim, segundo o que eu vi também, não é? Existe uma investigação que está a ser feita agora, não é? Mas em relação à detenção do militar, também isso não lhe posso confirmar agora, não é? É algo que também estamos a trabalhar para que tenhamos mais detalhes sobre o assunto.
Malavindel, também só para... para sermos aqui um pouco justos, em todos estes casos que vocês e a Amnistia Internacional relataram, e nos outros posteriores a esses, houve já algumas prisões ou não?
Não, até agora não.
Não? Ah, está bem.
Até agora não.
Muito bem.
Então, mas... sim?
Sim, sim, diga.
Não, nós até agora não, porquê? Porque... desde o começo, não é? Fala-se de uma investigação que está sendo feita a nível da polícia, mas sabemos como é que isso depois vai dar, não é? Porque alguns agentes já são residentes, ou seja, cometeram crime, por exemplo, numa outra província e foram transferidos para uma outra. Quer dizer, quase nunca cumpriram uma pena, não é? Em função daquilo que tem sido o seu comportamento. Então, e nós, por exemplo, aqui a nível de Benguela, constituímos advogado, e o caso concreto de Benguela estamos a fazer chegar agora ao tribunal. Então, relativamente a outros casos, temos aqui uma parceria, a UMONGA, a Amnistia e as Mãos Livres, não é? E estamos a tentar fazer com que os outros casos também cheguem até ao tribunal, com o objetivo de responsabilizar criminal e socialmente as pessoas que estão envolvidas nessas situações todas de violação.
Olha, Malavindel, uma pergunta agora. Você, quando estávamos a falar na primeira meia hora, você fez uma breve referência ao facto de que no passado, portanto, a UMONGA, e não só, mas a UMONGA, foi alvo de perseguições durante aquela época, vá lá, de pouca abertura. Qual é a vossa situação agora? Vocês sentem-se mais livres de atuar ou continuam? Há ainda casos de tentativa de intimidação ou não?
Não, também acho que não seríamos honestos se dissessemos que a situação continua, não é?
Sim.
Eu acho que nessa fase temos mais liberdade, não é? Temos mais liberdade, mas também não foi algo que nos foi dado assim de bandeja, não é? É uma liberdade que nós mesmo conquistamos, não é? Conquistamos com muita luta e contribuímos, não é? Para que não só a liberdade a nível associativo, não é? Mas liberdade no sentido geral, não é? Em que aquilo que nós, se calhar, antigamente quase ninguém falava, hoje todo mundo fala, não é? Por exemplo, a questão da corrupção, a questão da impunidade, quer dizer, é algo que nós já há muito, não é, que fomos falando sobre isso, não é? Então, hoje, não é, o contexto é outro, não é, o contexto é outro. Então, e o contexto sendo outro, também constitui também um desafio para nós, não é? Porque também temos que nos adaptar ao contexto que nos oferecem, não é? Então, com isso, eu estou querendo dizer que estamos a exercer a nossa liberdade,
olha,
não é?
Sim. Muito bem. Olha, eu agora tenho aqui uma pergunta que é do ouvinte Ebenezer dos Anjos. Okay. E ela faz uma pergunta que é engraçada, porque ela pergunta quando é que os autores serão levados às barras da justiça. E eu acrescento esta pergunta, claro que você não sabe isso, mas se você tem esperança de que, face à atitude das autoridades, que eventualmente pelo menos alguns dos responsáveis por estes casos irão ser levados à justiça. Como é que você se sente? Otimista? Pessimista?
Eu pessoalmente, em nome da minha organização, nós estamos otimistas em relação a isso. Estamos otimistas e vamos até ao fim, não é? Vamos até ao fim, e vamos continuar com aqueles casos que já estão mais ou menos encaminhados, não é? E vamos avançar. E outros casos que surgirem, nós vamos continuar a bater na mesma tecla, não é? No sentido de que, e também nós fizemos isso também a pedido das famílias, não é? O que as famílias também querem é justiça, não é? E justiça, estando num Estado de direito democrático, então os órgãos de soberania, nesse caso aqui concreto o tribunal, têm a responsabilidade de aplicar a lei. Não é? E aplicar a lei é uma forma também de fazer justiça, porque não podemos permitir, não é, que os cidadãos, por exemplo, façam justiça por mãos próprias.
Claro, não é? Claro.
Não, sim. Estaríamos aqui a criar uma situação que, pronto.
Pois, pois.
Então, isso é para dizer que nós estamos otimistas, não é, e vamos continuar a desenvolver casos de denúncias, não é, sobre violações de direitos humanos, e isso, como o Munga, vamos fazer, não é, a nível, através de parceiros, não é, aliança, quer a nível local e a nível nacional e internacional, no sentido que tenhamos um país onde os direitos e liberdades fundamentais são respeitados.
Bem, olha, eu tenho aqui mais uma pergunta deste ouvinte, Ebenezer dos Anjos. Você fez uma referência neste caso em Luanda, que antes do jovem ter sido morto, estariam a discutir um pagamento ao agente ou ao militar. Okay. Este ouvinte diz que a razão por que isto acontece é que os polícias querem roubar 5 mil kwanzas de quem não usa máscaras até ao nariz. É esta a razão porque há estes confrontos? Tentativa de receber, vá lá, gasosa, não é? Para deixar passar.
Sim. Sim, João, porque também, ora, vejamos, algumas medidas, não é, que constam agora no estado de calamidade, não sei o quê, também proporcionam isso, não é? Proporcionam corrupção, proporcionam, não é, eles de coisas, não é, que atentam sobre o próprio decreto. Porque quando você diz, não é, num país como o nosso, não é, com tantas dificuldades, quer a nível de tecnologia, a nível de informação, não sei o quê, enfim, tu decretas, por exemplo, que quem não for apanhado, quem for apanhado na rua sem máscara paga multa e na hora, não é? Ou seja, você está a dar legitimidade, não é? Sobretudo aos nossos órgãos de defesa,
sim.
Para, por um lado, extorquirem o próprio cidadão, não é? Porque o próprio agente da ordem e segurança, nesse caso aqui a polícia, também é vítima desse processo todo, não é? Porque se calhar ele também tem problemas e há pessoais e não sei o quê, enfim. Então, estando na rua com esse poder todo, não é, de exigir pagamento, de exigir o uso de máscara, então tudo isso proporciona, não é, que situações de gênero possam acontecer sistematicamente, não é? Então, eu acho que algumas medidas devem ter em conta aquilo que é o nosso tecido social, a nossa realidade, não é? A nossa forma de ser e de estar, não é? Porque estamos a falar de... E tudo isso, tudo isso acontece com pessoas que, às vezes, não têm dinheiro para comprar máscara, por exemplo.
Pois, estou a ver.
Não têm 500 quilômetros para comprar máscara, não têm... Então... Eu acho que devia-se ponderar muito, não é? Quando estamos a fazer esse tipo de normas, não é? Olhar, por exemplo, para quem será dirigida, não é? Determinada norma. Porque depois quem sofre é sempre os cidadãos com uma renda muito baixa, não é? Porque às vezes é alguém que não está informada, não sabe se é obrigatório fazer uso de máscara. Não sabe, porque se calhar não viu a rádio, televisão, claro. Enfim, está desinformado, não é? Então...
Obrigado. João Malan Vindela, eu creio que estamos a chegar ao fim, quase ao fim, não, Mayra? Estás aí a tomar conta do tempo. Mas eu tinha só uma pergunta ainda relacionada com as vossas relações com as autoridades. Vocês estão em Benguela, bem, já não foi muito recentemente, mas vocês têm um novo governador. Como é que é as relações... A nível provincial, são boas, más, inexistentes, como é que é?
Não, eu acho que, por isso, há aqui uma coisa que a gente tem que... as nossas relações sempre foram boas, não é? Desde o passado sempre foram boas. Só que essas relações também é baseado no princípio dos interesses, né? Ou seja... Quando os interesses batem para uma determinada ação, aí sim, estamos todos juntos, não sei o quê. Agora, quando os interesses não se cruzam, então aí vem aquelas chamadas rixas, não é?
Sim.
Por exemplo, no passado já fomos chamados várias vezes que o mundo é ilegal porque está a serviço de A ou B, não é?
Sim,
porque,
sim, exatamente.
Porque naquele momento os interesses chocam. Não é? E agora, quando os interesses não chocam, então pronto, somos parceiros, não é? Por isso é que eu não sou muito apologista dessa frase, né? Ou seja, dessa frase que diz que as organizações de sociedade civil são parceiras do Estado, não é? Então, somos parceiros do Estado, sim, em determinados momentos.
Exato.
Não é uma parceria tipo inseparável, indelével, não sei o quê, não. Então, só para dar um exemplo, nós, por exemplo, somos membro do Conselho Municipal de Escutação das Comunidades. Então, só para ver que temos essa relação, não é? Temos essa relação. Até porque há um reconhecimento bastante grande por parte das instituições públicas daquilo que é o contributo da Umunga, não é? Não só a questão dos direitos humanos, né? Mas a questão mesmo da democratização do país.
Muito bem. Ok. Mayra, não sei se mais alguma coisa, não?
Não, João. É o nosso programa, chegamos ao limite da hora.
Muito bem, então, João Malan Vindela, eu, a Mayra e toda a Voz da América, queremos agradecer muito a vossa participação aqui no Angola Fala Só. Nós, eu creio que falo em nome de todos, queremos desejar à organização toda a sorte, o bom trabalho, e nós esperemos que você possa voltar aqui em breve para podermos continuar a discutir a situação de direitos humanos em Angola e... Vamos lá ser otimista, talvez para discutir casos bons de que tenha acontecido em Angola. Obrigado, okay. João.
Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez em nome da minha organização e dizer, né, que estaremos aqui sempre, né, quando... Aí lá está a questão das parcerias, né? Quando vocês entenderem que ao mundo interessa para determinados assuntos, então... Estaremos aqui para estabelecer a nossa parceria. Caso não. Então.
Ok. Pronto, muito obrigado e até à próxima.
Ok. Obrigado.
Obrigado. Okay.